Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Henrique Dias, aluno de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, e neste podcast vamos abordar a temática da nova economia do futebol brasileiro e o impacto na competitividade. É certo que o futebol brasileiro vive uma nova realidade financeira nos últimos anos. Uma série de acontecimentos fez com que se tornasse comum ver clubes quebrando recordes de receitas, de valores gastos em transferências. Mas de onde surgiu o dinheiro e o quanto ele pode impactar nos resultados dentro de campo? É o que vamos discutir a seguir. E para falar sobre o assunto, terei a companhia de Cláudio Santana, jornalista do Grupo 45 Minutos. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado pela presença.
Valeu pelo convite, Pedro. Um abraço para você e para Joaquim. Vamos falar aí, tem muito assunto, né, sobre esse tema aí, que tá muito, mais do que na moda, né, tá em constante ebulição aí, esse tema da parte financeira do futebol, principalmente do futebol brasileiro.
E também de Joaquim Costa, CEO do América Futebol Clube. Bem-vindo, Joaquim, agradeço de antemão pela sua participação.
Obrigado pelo convite, Pedro, é sempre um prazer falar de futebol, né, eu vou tentar trazer aqui um pouco da visão do outro lado, né, a visão do clube, a visão desse novo momento de futebol que os clubes buscam, né, nesse novo boom de SAF, de clube empresa, e vai ser, eu acho, um bate-papo bastante esclarecedor aqui.
E mais na frente, na última parte deste debate, vamos contar com o depoimento de Vanessa de Castro, advogada especialista em direito desportivo.
Neste primeiro bloco, para ilustrar a nova realidade financeira em números, eu trouxe alguns dos crescimentos. Os 20 clubes que mais faturam no Brasil atingiram um valor recorde de 8,9 bilhões em 2023, o que resultou num aumento de 19% em relação ao ano anterior. E também, os times brasileiros gastaram mais de 2 bilhões em contratações em 2024, que foi um recorde na época, mas que já foi batido neste ano, uma vez que já foram movimentados mais de 3 bilhões somente na primeira janela. E aí, primeiramente, tanto para Cláudio quanto para Joaquim, eu vou pedir para vocês avaliarem o atual cenário econômico do futebol brasileiro. O que é que explica esse aumento significativo dos valores, seja SAF, cotas, premiações, patrocínios, enfim. Cláudio, pode...
Joaquim
pode
mais,
começar?
Fala mais.
Não, eu acho que aí é um mix, né, de muitas coisas. As cotas de televisão, elas têm aumentado muito. Se a gente volta um ano aí, foi o boom da LFU, né, que teve a luva, né, que muitos times receberam. Isso deu um incremento que basicamente muitos clubes usaram para jogador, né? Então esse já é um carimbo ali de um motivo, né? Os outros motivos, premiação de campeonatos também tem subido muito, né? Se você pegar o recorte da Série A, tem muito clube enchendo seu estádio, tem muito sócio-torcedor bombando. Então, não vou acreditar apenas uma coisa, mas eu diria que os clubes, principalmente ali o G20, né, que você pega 16 da Série A com torcida, mais os 4 ali que estão na B brigando para subir, que aí tem uma motivação muito forte para o torcedor ir para o campo. Então, eu acho que esse pessoal está sendo impulsionado por várias linhas do orçamento, mas com certeza a luva das ligas fizeram um efeito.
Um adiantamento, né?
É a grande discussão,
debate.
O grande debate que vai ter gente que vai defender loucamente que é uma antecipação e gente que vai defender que é uma luva. Na minha leitura, é uma luva. Tá? E é um debate que eu trouxe para o Náutico. Eu era a favor do Náutico ter assinado com a Liga naquele momento.
2023,
né? 2023, 8 milhões, 10 milhões. Porque eu sempre me perguntei, eu até perguntei para uma pessoa da Liga depois, agora no fim de 24. Beleza, o Náutico não aceitou vender aqueles 20% da sua cota futura. Beleza, quando o Náutico chegar, esse dinheiro vai sair de que linha? Para chegar, por exemplo, um time vai ter 10 milhões para receber, certo? Só que é 10 milhões que é uma composição. 5 milhões daqui, 2 milhões dali e 3 milhões de outra, direito de TV aberta, direito de TV fechada e mídias digitais. O Náutico não vendeu o quê? A turma vendeu um pacote cheio. Mas o Náutico, quando chegar lá, ele vai não ter vendido o quê? 10% do quê? É do pacote cheio? Isso para mim não estava claro, né? Então eu defendia porque eu acredito que é luva. Eu acredito que é luva. Eu não vejo o Náutico hoje, quando entrar, receber 10% a mais que os outros. Eu não enxergo como esse mecanismo vai ser feito. O que eu enxergo, talvez, é que o Náutico, quando entrar, vai ter que vender os 10% para igualar o pessoal. É a leitura que eu faço, que eu fiz na época, e que eu tenho muito essa visão, que é luva.
Cláudio, quer complementar alguma coisa sobre o assunto? Sobre a tua visão geral, assim, quer que explique esse boom dos orçamentos dos clubes?
É isso, eu acho que é muito pela essa questão das ligas, né? Alguns clubes também viraram SAF, então quem conseguiu pegar ter boas propostas, né? Tem um exemplo aí do Bahia com o Grupo City, pouco antes não foi uma SAF, mas foi um clube empresa que foi o Red Bull Bragantino, então já vão chegando novas forças, né? Não de tradição, obviamente, porque o Bahia já foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, mas de retomada de investimento, como tem o Bragantino, principalmente, né? Então, passa muito por essa questão das ligas, o aumento de cota, a gente vê a Copa do Brasil aí, quanto que não paga, os clubes hoje jogam Copa do Brasil, ninguém, assim, poucos pensam em título, a maioria é para se capitalizar para a temporada, buscar 2, 3, 4 milhões, clubes de Série D, Série D, até Série B também, para buscar esse capital, para ter um fôlego financeiro para investir dentro desse mercado maluco aí, que daqui a pouco a gente vai falar de jogadores, de quanto estão, dos salários altíssimos que estão recebendo. E não apenas, mas a gente tinha muito a visão de o eixo, né? Rio-São Paulo pagavam salários astronômicos. Hoje a gente já vê o Sport pagando, o Bahia, o Fortaleza e o Fortaleza Sport, que não são SAF, estão com dinheiro de liga, se reestruturaram. Então, tudo isso contribui para esse avanço aí no investimento do futebol.
E neste segundo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que foi regulamentada recentemente, em 2021, por meio da Lei 14.193, e basicamente permite que clubes migrem de uma associação sem fins lucrativos para a empresarial, abrindo seu capital para investimentos. No Brasil, até 2024, 63 equipes já tinham aderido ao novo modelo de gestão. E aí eu vou ser bem direto com vocês. A SAF é a solução irrestrita para todos os times?
Eu não acho que ela é a solução irrestrita para todos os times. Mas eu acredito que o modelo de gestão ele tem que mudar nos clubes associativos para que eles consigam fazer um planejamento melhor. Porque eu vou trazer o exemplo aqui do Náutico, que eu tenho familiaridade, e o exemplo aqui do Santa, que estão em prateleiras parecidas. O Náutico tem um biênio, o presidente tem 2 anos, no Santa o presidente tem 3 anos. Eu não acho nem que 2 anos, nem que 3 anos são suficientes para você fazer um trabalho de médio prazo. Então, uma coisa que eu digo muito relacionada ao Náutico é: o presidente do Náutico, salvo raras exceções, não era um cara que estava acostumado com o futebol do Náutico. Exceção nos últimos anos aí foi Diógenes, que era VP de futebol e VP do clube. Então ele sabia como o clube funcionava, porque ele foi VP, e sabia como o futebol funcionava. Mas todos os outros ou vieram de outras pastas ou não estavam no dia a dia do clube. E eu digo o quê? Quando um presidente do Náutico assume, ele passa 6 meses para entender o que está acontecendo ao redor dele. Ele passa. Futebol é muito complexo, uma parada.
E os jogos acontecendo.
E o jogo rolando. O jogo rolando, sendo xingado, e vai. Ele demora ali 6 meses para se situar onde estou. Né? Ele passa os outros 6 meses tentando subir, tentando não cair, tentando fazer o que tem que ser feito. Né? Quando o ano vira, ele já está pensando na eleição do fim do ano. Então ele consegue trabalhar efetivamente 6 meses do ano. Na gestão de 2 anos. A gestão de 3 anos, teoricamente, ele tem 1 ano do meio ali para trabalhar em paz. Né? Então, eu não acredito que você tendo 1 ano ou 6 meses para trabalhar, você vai conseguir resultados a longo prazo. Se você conseguir, vai ser numa sorte. Porque realmente aquilo não foi planejado, porque não tem como ser planejado. Né? Então, a diferença das SAF, para mim, é essa, a principal. Né? Você ter um planejamento, você conseguir se planejar e você ter um lastro financeiro. Foi até tema recentemente. Eu sempre digo, você chegar num clube de futebol hoje, seja Náutico, Santa Cruz, Eu não tiro, eu tiro os da primeira divisão porque o fluxo de caixa é diferente. Mas para você chegar hoje no Náutico, em janeiro eu fui eleito, em janeiro, eu tenho que chegar com 5 milhões. Por quê? Porque se eu não chegar com 5 milhões, o fluxo de caixa do clube, ele não suporta o ritmo que é feito o futebol. Porque dezembro e janeiro é um custo absurdo. Pré-temporada é um custo absurdo.
Basicamente sem renda, né? Porque não tem
sem
jogo.
Receita nenhuma. Porque tu não tem receita de jogo, o sócio ou antecipou algo e a última é a que sobra, né? Ou então ele não pagou ainda do ano que vem, porque não tem o apelo, que esse ano foi até diferente, por causa dos feirões que começaram a ser feitos aqui. Mas é um custo absurdo. Você alimenta 100 pessoas por 4, 5 turnos diários. Irmão, isso é um absurdo, cara. Fora a passagem aérea de jogador, de treinador, que você tem que pagar para eles chegarem aqui. Então, assim...
Regularização,
que é outro custo. Apesar que, ultimamente, a federação tem feito um modelo diferente. E é o modelo que o clube só começa a receber receita boa agora. Fim de fevereiro, começo de março. Então, ele passa dezembro, janeiro, roendo osso. Se você não tem um planejamento financeiro do ano anterior, e que aí a gente falando de clubes daqui é praticamente impossível você juntar, salvar um dinheirinho ali no ano anterior para pagar janeiro e fevereiro, ou então você vai ter que ter um planejamento de fora, que é, eu acho, que a SAF é onde vem. A SAF vai te garantir ali um valor mensal, não importa o que esteja rolando, então tu vai ter o fluxo de caixa garantido para conseguir trabalhar. Até onde eu sei, das SAFs maiores, eu não sei de salário atrasado, nem de nada desse tipo. Incluindo o Vasco, que virou SAF, depois deu zebra na 777. Mas aí eu estava numa discussão recente e eu digo, o Vasco tá pior ou tá melhor?
Tá melhor.
Tá muito melhor. Então... talvez tenham dois clubes dos maiores aí que tenham virado SAF que você consegue dizer que não subiram um pouco o nível. Que é América do Natal, que ele virou SAF numa transição ali, caiu para D e não conseguiu subir ainda. Né? Também só jogou um ano, perdeu nos pênaltis pro Retrô, que acabou subindo. E o Curitiba, que o Curitiba ele se manteve ali. Ele estava na B, ele ficou na B, mas ele aparentemente ele não deu um próximo salto. Ele não investiu mais, ele não fez as obras. Então são os dois exemplos que eu tiro de SAFs que não evoluíram um pouco. Todas as outras, você vê evolução. Você vê evolução nem que seja financeira. E você pegar o América do Natal, até onde eu sei, não está devendo salário. E tem histórico de dever salário. Então, tirando essas duas que a gente vai para uma discussão, todas as outras eu vejo que evoluíram. Se chegaram lá no topo, se não chegaram, é a velha discussão. Vão ter, já tem 60 SAFs no Brasil. A grande maioria aí é Sudeste e Sul. Né? Mas vamos num jogo hipotético de 60 A, B e C nas séries. 4 vão cair, 4 vão subir, 4 vão cair e 4 vão subir. Então, é do jogo. Não é porque você ser SAF que você vai ser muito melhor que os outros. Mas você, teoricamente, vai ter mais facilidade para criar um plano, para fazer um plano de negócio, um plano de trabalho. E aí vai depender exclusivamente do capitão desse barco que vai estar tocando futebol. Porque o resto vai estar tranquilo. É a discussão hoje que eu tenho muito com Becker. Becker e Bruno Rodrigues e todos os outros... eles se preocupam com cloro de piscina, entendeu? Com hóquei, com basquete.
A lâmpada da sede.
A lâmpada da sede. Então, ele não consegue focar no futebol, que não é, talvez, não é o foco da associação. É um clube, realmente, que tem... O nosso fica dizendo que tem 40 esportes, né? Tem um monte de esporte. E que o presidente da associação tem que se preocupar com isso. Mas se fosse o presidente da SAF, ele não... teria que estar preocupado com isso.
Porque se acontece alguma coisa numa quadra do clube, um menino, sei lá, bateu a cabeça na parede ali, é o presidente do clube que vai ter que responder, que vai ter que dar todo o apoio médico, talvez até financeiro, a depender do que aconteça. Então, tem esse ponto. Agora, Joaquim falou sobre essa questão do quase todo mundo virar SAF, e aí quatro vão cair. Tem o exemplo do Bragantino, né? Que apesar de não ser uma SAF, é um clube empresa, mas que quase caiu para a Série B ano passado. E o comentário, né, lá em São Paulo, é de que, pô, os caras não estavam preparados para a quantidade de investimento dos outros clubes. Não é que eles investiram menos ou erraram muito. Eles têm uma linha de a parte financeira, linha de contratação de jogadores, contratam jogadores mais jovens, fizeram, seguiram a linha que tinha dado outras vezes certo, como classificação para Sul-Americana, para Libertadores, enfim, em algum momento ali, pouco, mas sonhar com o título. E ano passado foi briga contra o rebaixamento do campeonato todinho. E o diretor lá falou, pô, porque a gente não estava esperando todo mundo com dinheiro de liga investindo muito mais do que a gente. A gente ia contratar um jogador por 200, o Tottenham oferecia 400, 500 e comprava. E aí o Bragantino não esperava isso. Para esse ano, a expectativa é que já venha melhor. Então isso não é falta de dinheiro. Talvez não tenha sido nem erros de gestão, obviamente acontece, mas não tenha sido nenhum grande erro de gestão. É só uma questão de que o planejamento era esse, eles seguiram o planejamento, mas veio uma onda do futebol brasileiro de dinheiro de liga, de SAF, que engoliu, atropelou. Por sorte eles não caíram, então mantiveram ali o trabalho para que esse ano aí eles consigam reequilibrar o financeiro com outros adversários, até porque o projeto do Bragantino é um projeto grande, é para disputar a Libertadores, ser campeão. A gente já viu outros projetos do Bragantino. Não chega a ser um dinheiro infinito, acho que não é um dinheiro infinito feito do City, né? Mas é um dinheiro ali que...
É bem próximo. E assim, vamos pegar na história aqui. Eu costumo dizer que tem a primeira SAF do Brasil, o Atlético Paranaense. É o primeiro clube ali que se profissionalizou e que conseguiu fazer frente à turma de cima, né? Então o Atlético Paranaense lá atrás se profissionalizou, chegou, foi campeão brasileiro, etc. Beleza. O Red Bull Bragantino, eu diria que ele foi a primeira, não é SAF, mas é um clube empresa, com viés de investimento de jogador. Posso estar enganado, mas eu acho que o Bragantino já gastou mais de 500 milhões de reais no Red Bull Bragantino. E ele conseguiu ter sucesso. Ele conseguiu, ele saiu da C, que, né, com o jogo do Náutico lá, ele já estava vendido, então ele sai da C e vai direto para A. Ele chegou na final sul-americana, alguma
foi,
coisa
foi, assim, contra o Atlético.
Não, contra o Atlético. Então ele vai ter um sucesso esportivo. Só que, se tu pegar o time do Red Bull, desse recorte aí, ele comprou uma porrada de jogador jovem. O time dele era jovem, pegou um ou outro mais medalhão ali, mas assim, é modelo de negócio. É uma coisa que eu discuto muito hoje no América, sobre modelo de negócio. O futebol, ele cabe 10 modelos de negócio diferentes. O que eu acho que faz a diferença é você ter convicção e você seguir o seu modelo, né? Uma coisa que eu trago muito na minha explanação, até para os sócios hoje que estão compondo o América, para ficar um pouco mais fácil de entender, eu uso o exemplo local aqui, né? Se tu pegar o Retrô, todo mundo no Brasil todo, o Retrô vai ser conhecido pela base dele. Qual foi o jogador da base do Retrô que jogou pelo Retrô? Não existe. Só jogou pelo Retrô Diego e Cacau, que são os filhos de Laércio. Todos os outros que tenham, que surgem, despontam ali e abrem, chama a atenção de alguém, Laércio faz negócio e bota o menino em outro lugar. Por quê?
Palmeiras tem vários. Né?
Tem vários. Por quê? Porque é o modelo de negócio do Retrô. E eu admiro muito o Retrô pela disciplina de você fazer isso.
Que não é certo ou errado, né? Então, é uma linha que você quer seguir ali.
É a linha que você quer seguir. É uma linha que você não vai ter ganho esportivo, porque ele não vai jogar por você, e você pode ou não ter ganho financeiro. Então ele está apostando para frente. Ele não tem ganho esportivo nenhum. O Sport, ele usa outro método. O Sport geralmente identifica alguns valores e bota eles para jogar. Eu trago o exemplo de Zé Lucas. O América foi vice-campeão pernambucano do Sub-17 ano passado. Perdeu para o Sport 1-0. A gente teve duas derrotas na competição. As duas para o Sport e as duas para 1-0. Zé Lucas não foi um destaque do campeonato pernambucano do Sub-17. Zé Lucas não era um jogador que você via o jogo do Sub-17 e você... Não, quem é esse menino? Não, ele não chamava atenção. Mas o Sport via potencial, sabia que ele tinha potencial e viu na janela de oportunidade ali, pegou ele, botou no profissional, que historicamente é uma rotação acima dos outros times, e aí o menino deslanchou. Então, esse é o modelo do esporte. Ele seleciona, entre aspas, alguns atletas e bota para jogar. a base do Sport joga. A base do Sport tem oportunidade. E temos o exemplo do Náutico.
Que não tem modelo nenhum.
Que não, não bota os meninos para jogar. Isso vem de 2-3 anos. Até hoje saiu lá não sei quantos minutos de base, mas assim, na minha opinião, é uma estatística muito forçada do que realmente acontece. E eu não estou falando nem de 2025. Vamos trazer para 2024 com a Alan Al. Né? A gente teve a oportunidade Zene de botar jogadores e não botou. Então o Náutico espera o jogador maturar. Quando está chegando perto ali do fim do contrato, 19 anos, no limite, desse jogador vai ou não vai, o Náutico bota ali no sufoco para ver se ele gira. A prova é tanta que a maior venda da história do Náutico é 7 milhões de reais com o Thiago. É uma venda irrisória. Eu comecei a fazer essa pesquisa, eu desisti, porque eu cheguei em mais de 50 clubes com venda acima de 7 milhões. E eu desisti porque não valia mais a pena para mim, porque o meu ponto de vista já tinha sido batido. Então, talvez o Náutico, ele tenha que mudar o modelo dele. Ou ele começa a emprestar jogador, ou a fazer negócio com jogador de 15, 16, que ele já perde por natureza, né? E busca esse novo modelo de negócio, que é o modelo retrô, ou então ele vai ter que, uma hora, começar a botar menino para jogar, para ver se gira.
Não dá para ter nenhum modelo de negócio, né?
Pois
nenhum
é.
Dos dois.
O Felipe Santana, ele jogou contra mim na A3. Ele estava no Caruaru City, ano passado.
E aí a gente falou sobre vários exemplos aqui de SAF. E aí eu quero te provocar, Joaquim, a falar sobre como é que está o processo no América, quais são suas atribuições, qual a visão global do clube no futuro, né? Que ano passado foi campeão da Série A3, esse ano vai para a Série A2.
É, a visão do clube, desde o ano passado, já é chegar na 1. Né? E quando chegar na 1, a gente vai sentar e reavaliar internamente qual vai ser o próximo passo. Porque agora todos os recursos, digamos assim, estão focados para subir para 1. Ano passado a gente teve um sub-17 que chegou na final do Pernambucano, como eu falei agora há pouco, a gente perdeu por 1-0. Esse ano a gente fez uma parceria com um clube menor, de menor expressão, para jogar o 15-17 com a camisa do América, mas com gestão terceirizada, né? E o sub-20 a gente ainda está discutindo como vai fazer, se a gente vai investir no sub-20 ou realmente o dinheiro vai ser só para subir para 2, para 1, que esse ano a federação diminuiu a quantidade de times na 1. Então existem dois cenários, que é um cenário onde a 2 com 10 times sobe 1 para 1. Existe o outro cenário, que é um cenário do super campeonato, que Evandro tá querendo fazer. E aí a gente não tem muita clareza do que vai acontecer. O campeonato era agora, em abril já não vai ser. Então isso é a minha primeira crítica, né? Eu fiz todo um planejamento, né, de elenco. Eu tenho 10 jogadores com contrato. Eu tenho o artilheiro do campeonato, que é Pedro Michael. Eu tenho o vice-artilheiro do campeonato, que é Ericles. Eu tenho o Samuel do Náutico. Eu tenho o Memo do Maguari. Eu tenho o Lucas Salles, que foi zagueiro na Bahia. Eu tenho um time. Eu tenho Sandoval, que está no Itabaiana. Então eu montei um time para já ter uma espinha dorsal pronta para jogar o campeonato em abril. E o campeonato não vai acontecer em abril. Então isso já é uma coisa que me atrapalhou. Eu gastei aí 400, 500 mil reais. Né, que não volta, esse dinheiro não volta para mim. E que eu gastei por conta que a federação disse que está no calendário anual da federação. Se você entrar lá, está A2, abril. Né, e hoje não vai acontecer. Então isso tem uma influência direta no meu orçamento. Mas a ideia do América é subir para 1, tá? E aí ser um clube que vai brigar pela D, tá? Hoje a estrutura do América, tinha um diretor de futebol que era Juliano, que ele foi para o Atlético agora da Série B. Tem Edu, que é ele é meu presidente, ele está acima de mim, mas ele não mora em Recife, ele mora no Rio. Então, basicamente, eu tomo as rédeas aqui do América. Mas a nossa ideia é subir para 1, tá? E, ao mesmo tempo, de investir em jogadores estrangeiros. A gente vai buscar sempre estar no limite da cota de estrangeiros. Seja ele da base ou com potencial revenda, como foi o caso de Samuel. a gente já tem contratado, por exemplo, eu tenho contratado um belga que tem nacionalidade do Congo, ele tem dupla nacionalidade, um ponta direita. Então, eu tenho esse, tenho o Samuel, tenho o Sandoval, que é colombiano, a gente tem um goleiro de Gana chamado Lawrence.
Que vocês estão olhando especialmente para o mercado africano, né?
A gente está olhando para lá, a gente já tem mais dois nigerianos da mesma academia de Samuel alinhados, só que eu não sei quando é o campeonato, então não posso trazer esses caras para cá agora, para eles não fazerem nada. Então...
Como é que vocês conseguiram entrar nesse mercado assim de scouts?
Então, a gente tem uma pessoa conhecida como Ayodeji, que é um nigeriano, que é dono de uma academia lá, que é a academia... A Nigéria e toda a África, elas têm duas coisas diferentes. A base da Nigéria, dos times africanos, ela é separada dos profissionais. Então, os times de base, eles geralmente não são os profissionais. São coisas apartadas. Tirando um time que eu tenho conhecimento, que é o Accra Lions, é um time de Gana. É um time onde só tem sub-20 no time. E se ele chegar no 20 e não for vendido, ele é dispensado. Porque o modelo de negócio dos caras, sim, é jogador novo para revender para a Europa. E a gente está conseguindo furar esse bloqueio da Europa. Eles tinham uma visão muito Europa, Europa, Europa. Mas como você trouxe aqui no começo do podcast, o Brasil está comprando e vendendo jogador doidado. Então eles já estão enxergando o Brasil como um potencial mercado para ele trazer esses jogadores, porque eles ganham dinheiro na compra, ganham, mas ele ganha dinheiro na revenda, né? Então eles ficam com um percentual e aí ele é revendido depois na segunda venda na Europa, porque geralmente esses jogadores africanos, é lógico que você tem ali os fora de série que vão logo direto para Barcelona, Premier League. Tá
desde 14, 15 anos às vezes, né?
Vai muito forte. E você tem aquela galera ali do meio, né? A galera que tem potencial, mas não é um fenômeno, né? Por exemplo, o Samuel foi bater na Noruega, hoje o Samuel está no Brasil. E eu digo aqui com muita clareza, acho que até já falei isso publicamente, Samuel, com 3 meses de Náutico, ele recebeu uma sondagem do futebol francês, do futebol búlgaro e do futebol suíço. Por quê? Porque ele tem um perfil físico desses campeonatos. E porque ele é uma figura diferente no futebol brasileiro. Ele chama atenção. O que é que o nigeriano está fazendo em Recife? Isso chama atenção do mundo do futebol. Então, esse é o que a gente está buscando. A gente está buscando mais histórias como essa. Né? Eu devia estar em Gana hoje. A gente foi convidado para um campeonato lá pela Academia de Samuel. O nosso campeonato foi adiado por causa do Ramadã, tem muito jogador muçulmano lá, e aí eles adiaram, eu não sei quando vai ser ainda, mas era para eu estar lá, então eu até dei sorte de participar aqui, porque eu devia estar lá no campeonato vendo isso. A nossa ideia é fazer parceria e ter a exclusividade em alguns mercados, né, para trazer jogador para o América, e do América a gente conseguir... e colocando o jogador em cada lugar diferente. Mas o problema do América, e que eu acho que é o problema do futebol brasileiro, que o grande público não enxerga, é calendário. Né? Se a gente pegar os co-irmãos aqui, Jaguar, Petrolina e Decisão, vão jogar 40 dias em 2025. O Campeonato Pernambucano começou dia 11 de janeiro e acabou dia 22 de fevereiro. Então, como é que faz futebol jogando 40 dias por ano? Como é que você faz um planejamento jogando 40 dias por ano? Essa é uma coisa que eu tenho tentado conversar com os clubes menores, para que a gente se una e consiga com a federação algum modelo de melhorar esse calendário. Nem que a gente fique aí 6 meses. Por isso que eu não sou tão contra o supercampeonato. Porque o supercampeonato, na melhor das hipóteses, ele vai me dar ali 5 meses de trabalho, entendeu? 5, 6 meses. E é o que eu busco, eu preciso ter continuidade no meu processo. Não adianta eu trazer um menino da África para cá, da Nigéria, onde ele vai jogar 40 dias e os outros 320. Eu faço o que com esse cara? Eu preciso ter calendário. Então, é um movimento que a gente está buscando, que a gente está tentando melhorar no, e que para mim é fundamental. Vários outros estados têm copas, têm taças no segundo semestre, né? Tem a Fares Lopes no Ceará, e agora Paraná está fazendo também, Santa Catarina. Todos os estados estão buscando maneiras de botar seus filiados para jogar, porque precisa jogar.
Essa questão da profissionalização, a gente fala muito dos clubes, mas tem que passar muito pelas federações também, né? E a própria CBF, que ultimamente tem falhado muito nessa questão do calendário, de divulgação de tabela, tá sendo sempre muito em cima dos jogos, né? Das datas dos jogos. Por exemplo, a gente, semana que vem pode ter a última rodada da Copa do Nordeste ou não, ninguém sabe. Então, tem uma semana a gente não sabe, por exemplo, se o Náutico vai jogar contra o Bahia em Salvador ou não, ou quando vai ser esse jogo. E aí é desorganização. A Federação Pernambucana também tem muito dessa falta de estruturação mesmo do futebol. Joaquim falou aqui que não sabe se o campeonato que ele vai jogar vai ser daqui a 3 meses, 2 meses, 5 meses, 6 meses. Então, assim, é muito difícil fazer futebol num momento que o futebol está movimentando muito dinheiro, e as federações não, e elas recebem muito dinheiro também, porque esses jogos movimentam, a federação tem renda nesses jogos, então a federação se beneficia com os jogos dos clubes, mas ela não faz por onde ter essa decisão. Isso era para ter sido divulgado ano passado, como foi divulgado o calendário, né? Mas ser mantido o calendário. E não acontece isso. Enfim, o Pernambuco ainda está muito atrasado com relação, não apenas ao calendário, mas à gestão mesmo de cuidar melhor dos clubes menores, porque aí você não tem, não cria competitividade. O pernambucano hoje é um nível muito mais baixo. Os três grandes ficam muito na frente dos outros, porque não digo em tabela de classificação, mas de futebol jogado, de estrutura,
de trabalho.
Não chega uma surpresa. Porque Pernambuco só teve um campeão do interior, que foi o Salgueiro? Porque não tem espaço para crescer. Porque Pernambuco não tem um time na Série C, tirando agora o Retrô, porque é um clube empresa. É porque não tem um Ferroviário que joga Série D, Série C, como no Ceará, o Maracanã, outros clubes. O Ceará talvez seja o melhor exemplo aí de clubes menores que estão ascendendo divisão. Pernambuco ainda está muito atrás disso, porque se não for o América, o Retrô, como clube empresa, não vai chegar, porque a federação não dá a estrutura necessária, que é o mínimo, é um calendário que não dá.
O Maguari a gente pode usar até como exemplo, que o Maguari agora foi o melhor, vai para a Série D. O Maguari é um clube empresa, é um clube com dono, né? E o Maguari não joga divisão de base. Então, todo o dinheiro que o Maguari tem é para jogar o profissional. Que, ok, isso não é um problema. Isso é um modelo de negócio do Maguari. E tá certo, ele pode seguir esse modelo de negócio, né? A questão nossa é realmente calendário. Eu preciso de calendário. Eu preciso ter previsibilidade. E é uma coisa que eu vou brigar na federação para esse ano. Pessoal, não vamos decidir o calendário desse ano. Vamos decidir o do ano que vem. Tem que estar hoje aqui na mesa. Tem que estar todo mundo decidido. É aqui, ó. Série A1 vai começar em janeiro, Série A2 vai começar em agosto e Série A3 vai começar em outubro. Tá aqui assinado e ninguém vai mudar isso. Porque precisa de planejamento, pô.
Até para os jogadores, né? Você pega um time, se você faz a A2 em agosto, acaba em outubro. Ah, o cara que está na A2, para ele não ficar sem emprego, ele vai para a Série A3. E aí a cadeia vai se alimentando, né? Mas tem que ter planejamento.
Ô, Cláudio, outro aspecto que eu queria trazer aqui no programa, que está inserido na nossa realidade local aqui, e você é um dos jornalistas que estão na cobertura do processo da SAF do Náutico, né? E que recebeu recentemente uma proposta vinculante para investimento de 1 bilhão. E aí, só que assim, no senso comum, a SAF, para as pessoas do futebol que são torcedores, é sempre recebida essa notícia com muito entusiasmo, né? Por empolgação, de acreditar que o time pode mudar de patamar. E só que no Náutico a gente viu, de fato, essa ebulição nas redes sociais da torcida. Só que, por outro lado, tem um conselho deliberativo que está meio resistente a essa inovação, diria. E aí, o que é que você acha sobre isso? Se é pura politicagem ou é um questionamento necessário até? Porque, queira ou não, é um processo delicado que envolve o futuro do clube, que, enfim, tem vários torcedores.
É um debate complexo, né? Porque tem, de um lado, de rede social é 80 e tem do lado do Conselho Deliberativo que é 8, né? 8, 80, eu acho que não é nenhum nem outro. Pegando primeiro pela torcida, né? Pelas redes sociais. O Náutico não vai virar SAF e vai se transformar no Bahia City. Não vai chegar, pode acontecer, futebol permite tudo, mas não vai acontecer de subir 3 divisões rapidamente, chegar na Série A, já brigar pro Sul-Americano.
Tem um senso comum também de SAF ser sinônimo de super time.
E dinheiro infinito, né? Toda hora vai ter derrame de dinheiro, não é?
É modelo de negócio, né?
Isso aí é exceção. Isso aí é exceção de SAF. Então não é esse caminho. O Náutico hoje, eu enxergo, não é a SAF, até voltando à pergunta que tu fez pra Joaquim, é a salvação do Náutico. Não é que vai, o Náutico vai virar um super time, é voltar pro jogo. O Náutico sair desse contexto de Série C, de 3 anos seguidos de Série C, o Náutico não tá acostumado a isso. Isso é um time de Série B que briga por acesso, que chega na Série A e belisca uma vaga na Sul-Americana, fica em 12º. Então, é essa a realidade do Náutico, que foi historicamente, década de 2000, década de 90 nem tanto, até 94, mas década de 80, 70, sempre tá ali, Série B, Série A. Então, é para o Náutico voltar para esse jogo. E agora também do lado do Conselho Deliberativo tem muito de política, tem muito da Isvão, que conhece bem os bastidores do Náutico, tem muita gente que quer ser dono ali do clube, que quer ter influência. Joaquim foi diretor e sabe que vai ter um cara que é conselheiro há 50 anos e vai dizer: Joaquim, contrata esse menino aqui, ou então vamos fazer, feito o Luiz Felipe, né, o Ip falou numa entrevista recente, ó, essa safia, vamos construir um clube campestre no CT Wilson Campos. Para que um clube campestre? Pô, tem que fazer um CT para futebol, é para ter uma estrutura para os jogadores, é ter campo, ter vestiário, ter um ministério para base. Então é esse o ponto. Então o Náutico talvez aqui no Santa Cruz tem uma política muito complicada também, mas está um pouco mais arrefecida, mas o Náutico é um clube talvez de política mais complicada por ter essa história de pai para filho, de que o cara, meu pai foi atacante do time da base de 60 e foi campeão da natação, então ele quer ter o poder sobre aquilo ali. A SAF tira um pouco disso na questão do futebol. O clube associativo mantém lá, na sede ele continua jogando baralho dele, jogando dominó. Agora ele não vai ter, talvez, a influência de... Acontece todos os anos, acontece, a gente sabe o que acontece no Náutico, que é o cara liga pro presidente, liga pro diretor de futebol, contrata Roberto Fernandes. Não, por quê? Porque ele é alvirrubro. Assim, esse é o critério desse pessoal. Então, tem a política também, essa questão do torcedor, do conselho que se acha dono do clube. Tem um outro lado da política também, que aí... É o cara que tá pensando em eleição também, que ele quer, não quer que vire SAF agora, porque ele quer ser o pai da SAF, pra sair como herói, pra ele ser presidente, ter o gostinho de ser presidente também. Tem isso. E eu, não dá pra também desconsiderar o cara que é contra o modelo contra a SAF, ele é a favor do modelo associativo. E aí eu acho aí também que é muito justo também, tem gente tem um amigo nosso, Emanuel, né, ele é jornalista também, e ele é contra, não é só no Náutico não, em qualquer clube do Brasil, ele é contra a SAF. Ele é a favor 100% do modelo associativo. E não é um cara envolvido com política, não é um cara que tem pais, o pai que foi jogador, não tem isso, não tem essa ligação direta com o Náutico. Assim, ele é alvirrubro, mas não é um cara que envolvido com política. É um cara que, por convicção. Então tem essas alas aí, mas todas têm que buscar um meio termo. Assim. Para o Náutico hoje, eu não consigo enxergar uma solução no modelo associativo. Ou vira SAF, ou vai continuar nesse contexto de Série C e Série D e sendo atropelado por outros adversários. Está aí o Retrô, que já chegou na divisão do Náutico, que sabe-se lá se não vai passar em pouco tempo.
Outra questão é sobre... A gente está falando muito sobre a nova realidade financeira do futebol brasileiro e é um cenário que é recente, né? Poucos anos atrás, vários fatores acabaram gerando isso. E eu queria trazer para o debate aqui como é que vocês avaliam os riscos, por exemplo, a longo prazo, de uma SAF não dar certo? A gente teve o exemplo do Vasco, que Joaquim já mencionou aqui, que está em litígio com a 777. E já que, assim, no modelo associativo há uma descentralização maior, né? Tem alternância de poder, embora isso possa trazer prejuízo por outro lado, no sentido de planejamento. Mas vocês já pararam para pensar nessas questões mais na frente, uma projeção?
Veja, para mim é muito claro que isso vai acontecer. Vai ter clube que vai fechar, vai ter clube que vai ser abandonado, vai ter clube que vai voltar para a associação, vai ter todo tipo de modelo, né? Eu acho, eu enxergo o futebol como um negócio sustentável, tá? É uma coisa que eu acredito. Eu acredito que, como todo boom, ele vai ali, depois ele dá uma estabelecida. Não vou dizer que estagnar, porque estagnar é uma palavra negativa. Mas ele vai se nivelar ali. E aí o fair play financeiro vem para isso, né? Que já começou a ser discutido. Eu li uma notícia que a CNRD tem 500 milhões de dívidas dos clubes brasileiros lá sendo discutido. Então, desses 3 bilhões aí que compraram, 500 já não pagaram. Então, eu entendo que tem riscos, certo? Mas hoje eu enxergo como uma necessidade. Hoje eu enxergo como uma necessidade de os clubes se profissionalizarem, estancarem sua dívida, conseguir equalizar e aí começar a trabalhar no modelo profissional, né? Onde não vai ter tanta paixão envolvida, as decisões elas tendem a ser um pouco mais com a razão e menos com a emoção, mas eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que vai zerar. Eu não acredito que vai zerar. Vai acontecer e vai acontecer por um simples motivo. Os donos, eles podem ser diferentes, mas as pessoas que estão no dia a dia do futebol, elas 90% vão ser as mesmas. Então, só porque essa vai virar SAF, esse cara vai começar a contratar bem, a trabalhar bem? Não. Ele vai trabalhar bem se ele for um bom profissional, né? Só que nesse modelo a gente tem que tirar os problemas da associação, que é salário atrasado, estrutura ruim, né? E que você vai, isso tem influência dentro do vestiário, né? O vestiário de futebol é uma coisa muito complexa. Então, 1+1 não é 2 no futebol, né? 11+11 não é 22, e tem muita coisa que pode acontecer. Mas eu entendo como um modelo a ser seguido. É um modelo profissional. O treinador vai continuar brigando com o jogador. O treinador vai continuar botando o cara que ele gosta ao invés de colocar o outro que é melhor. O jogador vai ficar puto que não entrou. Isso vai acontecer todo dia em todo clube, seja SAF ou não. Mas você tem como mitigar o resto. Você deixa só a confusão do futebol lá, mas salário atrasado, poder de investimento, poder de contratação, eu acho que ele consegue.
Zé do Carmo, ex-jogador, né, fala muito uma frase que é perfeita. É. Futebol é peso, altura e simpatia, né? Porque o treinador, às vezes, o cara pode estar arrebentando o treino, mas o treinador gosta do outro jogador. Ele vai dizer que é por uma característica, mas pode ser por qualquer motivo. Pode ser porque ele não gostar, não foi com a cara do outro jogador. E essa questão do mundo particular que é o futebol, já vivi dentro do vestiário, fui assessor, o Joaquim já foi diretor em algumas gestões. E, velho, assim, a gente já vê jogador que o cara ganha 50 mil, 60 mil, tá em dia o salário, mas o cara tá puto porque, com perdão a palavra, mas porque atrasou um bicho de R$1.000. Não é um dinheiro que vai fazer diferença, o salário dele tá em dia, 50 mil, 60 mil, mas R$1.000, se atrasar o bicho, que é a bonificação, ele quer fazer confusão e vai cobrar do diretor, então é tudo uma particularidade diferente, porque não é a grande parte dos jogadores, mas sei lá, um jogador de Série C, de B e A, ganha muito mais do que grande parte da sociedade. E o cara vai reclamar de uma bonificação de R$1.000 que atrasou um dia, dois dias, aí às vezes o clube recebe uma cota e a folha é 1 milhão, o cara recebe 800 mil, vou pagar primeiro quem? Jogador e deixa os funcionários que recebem um salário mínimo sem receber, ou paga primeiro os funcionários, depois jogadores? Até isso tem vaidade, tem questionamentos internos entre a diretoria, porque é um mundo muito particular.
Sobre essa bolha de SAF, digamos assim, eu ultimamente eu tenho visto todos os campeonatos estaduais, até porque a gente precisa montar um elenco basicamente do zero, né? E assim, é uma impressão que eu tenho desse ano comparado com os outros anos, é que tá tudo muito ruim, tá tudo muito pior. E aí eu tenho uma teoria para isso. A minha teoria é que antigamente você pegava os times tradicionais de segunda prateleira dos estados, você sabia que aquele time ia conseguir montar um time bom. Você sabia que ele ia fazer uma boa campanha. Por quê? Porque ele tinha capacidade de aglutinar ali 4, 5 jogadores bons para jogar naquele time. Com esse boom de SAF, com essa enxurrada de dinheiro, eu me incluo nisso, porque na A3 eu estava pagando salário de que time na A1 não paga. A minha folha da A3, eu tenho certeza que é maior do que time da A1 esse ano. Então, esse time da A1, ele está perdendo jogador para as SAFs. As SAFs de segunda divisão do Brasil, hoje tem SAF em Minas pagando uma fortuna para jogar segunda divisão, Paraná uma fortuna para jogar de segunda divisão, São Paulo nem se fala. São Paulo até a 4 paga bem lá. Aí a gente tem aqui a segunda divisão de Pernambuco, que deve ser altamente concorrida, porque tem América, tem Vitória, que tradicionalmente investe, tem o Porto, que é um time muito tradicional, e ano que vem, seja lá o que acontecer, vai ter Central, Afogados, né? E vai ter o Petrolina, que são 3 clubes de referência também no estado. Então, assim, isso vai causar o quê? Inflação. Inflação de preço de jogador. O jogador que antigamente recebia no A2 R$2.000, R$2.500, esse cara tá indo jogar a segunda divisão mineiro por 15, por 12. Então, isso reflete aonde? Reflete na Série D, que reflete na Série C, que reflete na Série B e na Série A. Então, se você conversar com qualquer dirigente de clube, seja ele qual for, da A, a 100 divisão, ele vai reclamar do preço salário do pessoal. E isso acaba na qualidade do futebol. A gente viu aqui o Campeonato Pernambucano. Você não teve um grande destaque individual nos times menores. Ah, Pedro Maicon. Pedro Maicon é meu jogador. Eu conheço Pedro Maicon bem. Né? Pedro Maicon era 31 anos, 30 anos. Ele não tem... Ele não
é revelação.
Não é revelação. Entendeu? Ericles fez muito gol pelo Maguari. 28 anos. Também não é revelação. Então a gente não teve revelação no Campeonato Pernambucano. Sabe? Então esse... Por quê? Porque o menino de 20 anos, 21, que poderia ser uma revelação aqui, ele já foi embora há muito tempo. Ele já está lá no Barra, no Santa Catarina. Ele já foi lá para o Sul há muito tempo e ele está perdido por lá. Então, a nossa missão é tentar, talvez, segurar mais alguns jogadores desses no estado. Eu não falo... O Retrô ele não vai segurar nunca, é o modelo de negócio dele. Mas os outros... talvez captando melhor, tentando fazer algum modelo de negócio diferente, para que esses times do interior daqui, os times menores, eles consigam ser um fornecedor de mão de obra para os times maiores, que hoje não é. Hoje não é. O Náutico não busca ninguém, que eu saiba, dá um. O Santa Cruz também vai jogar uma Série D e não enxerga em nenhum jogador do Pernambucano capacitado para jogar uma Série D. Não é normal, pô.
O Porto já fez muito isso, né? O Náutico já pegou os jogadores do Porto, Eli Carlos, Wagner Rosa.
Salgueiro.
Rogério Salgueiro também. Então já teve muito disso.
Daniel Passira.
Daniel Passira, tá na Bolívia lá. Craque da Bolívia lá.
Então, seguindo aqui com o nosso programa, agora vamos pro terceiro bloco. A gente já falou sobre SAF, né? Dentro de uma análise mais estrutural. E agora a gente vai falar nesse bloco sobre receitas, né? Sobre aquilo que incrementa de fato nos orçamentos dos clubes. Historicamente, a venda dos direitos de transmissão sempre representou uma importante parcela das receitas dos clubes, né? E aí eu queria chamar a atenção justamente para a criação das ligas, a Liga Forte União e a Libra também, que hoje negociam os direitos dos seus integrantes, né, das séries A e B. Há pouco eles fecharam, inclusive, o ciclo de transmissão, né, para o período de 2025 a 2029, e aí cada grupo captou mais de 1 bilhão, inclusive isso representou um aumento de 55%, nos valores captados pela LFU. A LFU, que Joaquim já falou aqui no programa, que em 2023 ele vendeu, né, uma parte do seu percentual para um grupo no período de 50 anos. Né? Depois teve até uma alteração que seria um 20, aí depois caiu para 10. E agora aumentam os rumores sobre a organização de um campeonato brasileiro independente, né, com a organização justamente dessas entidades. Até que ponto vocês veem essa junção em blocos capazes de atrair mais receitas para os clubes e como é que vocês enxergam essa possível dissociação do Brasileirão da CBF?
Veja, eu acho que é fundamental e é uma coisa que eu brigo no Estado há muito tempo. Se eu brigo no Estado para Náutico, Sport e Santa Cruz sentarem na mesa juntos, eu óbvio que vou defender que a Série B, C, A sente na mesa junto para negociar. E eu acho que é o caminho. O grande problema do futebol brasileiro é as pessoas entenderem que eu não estou perdendo um valor para dar a Série B. Eu estou ganhando no bloco geral, entendeu? Esse é o ponto que eu enxergo que ainda tem uma restrição dos times, é que nem pernambucano. Tem um grande erro de achar que as cotas do Pernambucano pagam os clubes menores. Não pagam só os clubes menores. A Copa do Mundo da FIFA, que acontece 4 anos, ela é vendida para o mundo todo, patrocínio, e ela paga todos os campeonatos. Ela paga o sub-17, o sub-20, paga tudo da FIFA. E o Pernambucano é a mesma coisa. O Pernambucano principal, ele paga os outros. Campeonato Pernambucano Sub-20, quem paga é o principal. Então, se unir todo mundo em busca de um ideal para conseguir melhorar o Pernambucano principal, ele não está melhorando só o principal. Ele está melhorando a cadeia inteira. Porque, no fim, a cadeia o dinheiro vem lá de cima. O dinheiro não vem de outro lugar.
Eu acho que é o caminho, as ligas, né? E a junção dos clubes, mas... não sei, eu vejo muito esse debate muito travado no Brasil, porque tem muito esse de esse ponto que o João aqui falou de não querer investir, soltar um pouco mais de dinheiro para uma Série B, por exemplo, porque cada um, tipo, o Flamengo vai querer mais do que o Palmeiras, porque ele diz que tem mais torcida, o Corinthians vai querer mais do que o Palmeiras, enfim, fica todo mundo olha apenas para o seu umbigo, mas tirando um pouco dessa parte, seria o caminho ideal, se os dirigentes tivessem essa maturidade desse debate. Aqui em Pernambuco, Laércio faz isso no Retrô com alguns clubes, com os clubes menores, para tentar negociar, para tentar conversar com a federação. Tentou fazer isso na Série C, agora que o Retrô subiu para a Série C, para mudar a fórmula de disputa. Então o caminho é esse, assim, espero que aconteça quanto antes. Uma liga de clubes em Pernambuco, uma liga no Nordeste, porque o Nordeste tem uma Copa do Nordeste, tem uma liga já, né, do Nordeste, mas perder um pouco da força, uma liga nacional, que hoje são duas ligas, mas que possam se unir, pode ser o primeiro passo agora com a Série B, né, que estão negociando os direitos de forma coletiva, que seja um passo importante, porque eu bati na tecla da questão da profissionalização da CBF, da federação, eu não consigo acreditar mais que eles vão melhorar a ponto de potencializar os clubes, então tem que ser os clubes por eles mesmos.
Uma coisa que eu discuto muito, a cota da Copa do Brasil, ela não podia ser 30 milhões menor e esses 30 milhões irem para a Série C e D, para os clubes terem uma cotinha um pouco maior? Poderia, pô. É isso que me deixa chateado, entre aspas, com o futebol brasileiro. Porque para a cadeia do futebol brasileiro é muito melhor uma Série C e uma Série D forte, que vai ser capitalizador de jogador para as séries maiores, do que uma Copa do Brasil num jogo único que pode dar qualquer coisa. A gente tem hoje aí o capital, vai ganhar 4 milhões, já ganhou 4 milhões, ele jogou absolutamente contra nada e chegou lá e botou 4 milhões no bolso. O capital é espetacular, mas assim, talvez para o próprio capital fosse melhor que esse dinheiro tivesse sido investido na Série D, que ele ia melhorar a receita dele lá.
Quem vai ganhar essa cota de 40 milhões, né, quem é campeão da Copa do Brasil, é quem já tem, é Flamengo, tem é Palmeiras, milhão. Porque o cara que vai já tem patrocínio de milhões, já tem renda de estádio Maracanã, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de renda por jogo. Então vai ser esse, eles ficam se retroalimentando lá e a base, né, do futebol brasileiro, da pirâmide, não recebe 1% desse investimento.
Exato. Outra questão pertinente sobre essa temática das receitas, sem dúvida, os patrocínios de casas de apostas, né? Que foram legalizados em 2018, foram até regulamentadas recentemente. Vários clubes firmando contratos milionários, inclusive alguns, o maior das suas histórias. E o quanto esse movimento contribuiu para esse mercado aquecido no futebol brasileiro?
Não, sem dúvida, ele ajuda, mas eu entendo que esse mercado é um mercado cíclico. Foi com a Caixa, foi com a Coca-Cola antigamente.
Assim, bancos,
os,
né,
bancos. Assim, eu vejo com naturalidade, daqui a 2-3 anos isso vai virar outra coisa. E é óbvio que eles ajudaram e alguns desses patrocínios eles foram muito parceiros dos clubes nessa captação de jogadores. Uso o exemplo do Corinthians aqui com o Sport da Sorte. O Sport da Sorte trouxe Memphis Depay e pagou o salário, paga bônus, paga tudo, porque ela vê aquilo como garoto propaganda dela. E aí é do jogo, é natural. Se é legal, eu estou 100% a favor. Eu não acho que é uma bolha, como eu te disse aqui até no começo. É uma série de linhas do orçamento que estão sendo aumentadas. Se uma das linhas der uma recuada, eu não acho que isso vai ter tanto impacto. Até porque ela vai se equalizar em algum momento.
Eu acho que é um caminho, assim, a questão da regulamentação foi fundamental para que se tenha leis, tenha regras a se cumprir, então não vejo nada muito imaginável. E tem até casas de apostas que estão investindo em clubes, né, assim, diretamente sendo donos de clube, né, o Serra Branca é de uma...
Pode, né, mas assim, pela lei não pode. Mas o Serra Branca
é um clube, acho que é Pixbet, alguma coisa assim, enfim, é diretamente ligado aí ao Serra Branca, que conquistou a vaga para a Série D, então, ou seja, vai disputar o Campeonato Nacional pela primeira vez no próximo ano, um clube novo, tem CT e tudo mais. Então, mas eu estou muito na linha de Joaquim, eu acho também que é cíclico. A gente teve ali nos anos 2000 as indústrias, né, tinha Consul, a Sharp, enfim, as empresas ali que patrocinavam os clubes, depois foi bancos, agora casa de aposta.
Teve um momento que teve o boom das farmacêuticas.
Isso.
Entendeu? O Náutico teve algumas das farmacêuticas, o Sport teve também. E aí depois isso vai mudando, vai para a bebida, e vai para banco e vai para casa de aposta, daqui a pouco vai surgir outra coisa.
Em Pernambuco teve um tempo governo e prefeitura, hoje não tem mais, mas em outros estados tem, Alagoas tem, Ceará tem. Então, pode ser que daqui a pouco Pernambuco também volte e tenha investimento do governo estatal, então é importante também.
E eu acho fundamental.
Então, a gente aqui já falou sobre direito de transmissão, sobre patrocínios e outra fonte de receita importante dos clubes são as premiações, né? E especialmente Copa do Brasil, que virou uma espécie de mina de ouro, né? Eu estava dando uma pesquisada preparando esse podcast e eu vi que houve uma virada de chave em 2018, quando os valores das premiações aumentaram mais de 700%, né? Em decorrência do novo acordo, justamente dos direitos de transmissão com a Globo. E, assim, de um ano para o outro, o campeão deixou de ganhar 6 milhões para ganhar 50, e aí, naturalmente, isso acaba fomentando a disputa e ajudando também a sobrevivência de times menores, né? Sobretudo dentro de um calendário extremamente restrito. Então, é um assunto que está, assim, diretamente atrelado a essa maior circulação de dinheiro do futebol também, né?
Não, sem dúvida. Os clubes hoje, a cota mínima é 400, 500 mil reais, quando você está lá embaixo.
Eu acho 800.
Então, eu diria que é o orçamento anual de muito clube por aí. Entendeu? Então, você está ganhando, se você escolher, porque tem alguns campeonatos que ele dá o direito de você escolher. Se eu não me engano, a 2 do Rio é isso. A Copa Rio, no segundo semestre. Quem ganhar a Copa Rio pode escolher.
Copa Paulista também.
Se ele vai para
Série D ou
Copa do Brasil. Os times estão escolhendo a Copa do Brasil por causa do dinheiro. Que para mim, pensando em clube, assim, é muito errado. Né? Porque você está trocando um campeonato brasileiro de 4 meses de trabalho por um jogo, na maioria das vezes.
E esse jogo paga a temporada, né? Temporada. Acaba que o dinheiro... Assim, e os clubes hoje, tu vê, os clubes entram nos estaduais para conquistar o título, disputar o título, mas muitos também é só para conquistar a vaga. O Santa Cruz parou na semifinal, mas comemorou porque... não a eliminação, porque foi para um rival, mas comemorou porque garantiu a vaga na Copa do Brasil depois de 2 anos, vai jogar, garantiu a vaga na Série D, caso não suba esse ano. Então, essas vagas, principalmente na Copa do Brasil, se tornando mais importantes. Tem um amigo meu que ele fala muito que ele se incomoda muito com esse debate, porque ele diz, os times não querem mais ser campeão, quer ganhar dinheiro, mas futebol é ser campeão também. Só que tem outro ponto também, para ser campeão você tem que ganhar dinheiro. Como é que você vai ganhar dinheiro disputando só o Pernambucano com 300 mil de cota? Tem que se capitalizar na Copa do Brasil. O Sport foi campeão em 2008, não lembro quanto é a cota, né? Mas sei lá, o Sport de ano passado, que chegou oitavos, quarta de final, tenho certeza absoluta que ganhou mais dinheiro do que sendo campeão da Copa do Brasil em 2008. E olha, e mesmo fazendo correção, tudo, correção de renda, e não vai chegar, porque
bem
hoje
perto, né?
Essa fonte de renda muito maior do que era há 15 anos atrás.
E aí, por fim, já caminhando para a nossa última parte do programa, vamos abordar o impacto das altas cifras na competitividade, né? Para se ter uma ideia, como já falado no início, o mercado de transferências só nessa primeira janela movimentou mais de 3 bilhões, e são valores que até pouco tempo atrás era praticamente inimagináveis você ver um time brasileiro gastando mais de 100 milhões de jogadores. E é um reflexo de tudo que a gente falou até agora. Mas eu queria destacar justamente clubes de pequeno e médio porte, que viraram ou estão para virar SAF, né? Você vê, por exemplo, o Santa Cruz, que está nesse processo, que acabou de trazer o Thiago Galhardo, que é um jogador assim, extremamente acima da divisão que ele se encontra. A Portuguesa montou um time competitivo também no Paulistão, e o próprio América desembolsando valores que não condizem com a divisão na qual eles se encontram. Então, meu questionamento é o seguinte: até que ponto isso vai interferir nos resultados, ou não é bem assim, depende de outros fatores?
Veja, eu acho que isso já está muito claro até na Série A. Né? Qual era a ideia de um Mirassol na Série A? Novo Horizontino é quinto da Série B, 2 anos seguidos, batendo na trava ali de uma maneira absurda. Né? Então, eu acho que é natural. O futebol hoje, ele é negócio, e negócio é dinheiro, e quem tiver mais dinheiro para fazer um time melhor, eu não vou dizer a você que é 100% garantia, porque futebol não tem garantia. Mas ele tem um bom caminho para ter sucesso. Os times de torcida, eles ainda têm um problema da pressão, que esses times menores não têm. Então, se você pegar a Série B por muitos anos, e muitos e muitos e muitos anos, era um campeonato paulista, pô, a Série B. Por quê? Porque a cota do Paulistão era a maior do Brasil, era maior até que a da própria Série B, certo? Clube sem pressão. Então eles chegaram absurdamente lá. E lá ficaram. Por quê? Porque tem dinheiro, tem competência. Não vou dizer aqui que não tem competência, que tem. Mas assim, eles só chegaram lá por causa de dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem mágica no futebol. Você pode ser competente pra caramba.
E o que acontecia antigamente de um time menor, com menos investimento, como aconteceu, por exemplo, Santa Cruz na Série D, bater 3 vezes o Sport na Série D, na Série C, o Sport na Série A. Isso cada vez está mais raro, justamente porque a diferença é muito maior. Então o Jussanta não consegue mais bater de frente. Ganha um jogo, mas na hora do jogo decisivo ir de volta fica muito mais difícil. Então já não tem mais aquela... A Copa do Brasil, a primeira fase desse ano, foram 2 zebras. Teve a do Sport contra o Operário e acho que o Curitiba. Então está cada vez menor essa possibilidade de zebra. Acontece, obviamente, mais nessas competições de mata-mata. Mas num campeonato de... Se for jogo de ida e volta, já fica muito mais difícil, porque quem não tem dinheiro, a diferença já está muito grande para os clubes da Série A.
A gente tem 2 exemplos na Série B muito bons, em anos consecutivos, Atlético e Amazonas. Chegaram do nada, com dinheiro e subiram de primeira. Tchum. Os dois com uma campanha absurda no primeiro na fase de grupos, né? Na fase inicial. E assim, esses caras vieram de onde? Quem são? Quem são essas pessoas? Não importa, irmão. Tá com dinheiro, o time foi montado com dinheiro, um jogador de bom nível, sem pressão, com tudo ali, bichos altíssimos, ele vai brigar pra subir. Não tem mistério.
Os próprios jogadores agora estão preferindo pegar esse time sem pressão.
Exato.
Do que vir pro
Retrô da vida.
É, vai pro Retrô de vez de ir pro Sport, pro Fortaleza ou pro Náutico. O Náutico vira SAF, vai competir um jogador com o Atlético e o cara olha assim, beleza, se o cara quiser, tiver personalidade, o cara vai preferir jogar com torcida, mas tem jogador que não quer, tem jogador que sente o peso, jogo pra 10 mil pessoas, o cara sente, começa a perna tremer, então, pô, vou jogar no Atlético aqui porque aqui não tem pressão, e então, nesse é até um fator que influencia também, com esses times menores ressurgindo, assim, surgindo, no caso do Atlético, puxa esse mercado.
O São Bernardo surgiu do nada. São Bernardo era um clube que ninguém nem conhecia. Do nada o São Bernardo estava na Série C e do nada ele estava quinto, sexto do Paulistão. Todo ano ali. Por quê? Porque o dono dele era o dono da Champion. Aquele relógio que estava em todos os clubes do Brasil. Estava o patrocínio do cara. Então o cara com dinheiro chegou, montou um time bom, fez a rede dele de network e estourou.
Cara, em vez de eu patrocinar um time, eu vou fazer o meu aqui e acontece muito isso.
E fez e chegou na Série C e não subiu... Ele não sobe porque ele desfaz o time.
Já tem proposta para alguns jogadores.
Se ele não desfizesse o time, ele subiria. Ele vai perder metade do time agora de novo. Todo ano ele faz. É modelo de negócio dele. Talvez para ele não seja bom ele subir. Na cabeça dele, só. Eu vou ficar sempre na Série C aqui, fazendo meu timezinho, vou brigar para se eu subir. Mas eu não vou investir para subir. Porque para mim eu ganho dinheiro no Paulistão, eu gasto aqui 4, 5 meses. Se eu for para a Série B, eu vou ter que gastar muito mais. Porque uma folha hoje de Série B, para você brincar, lá é 3 milhões, né? Para você subir é mais de 5 hoje. Então o cara disse, mas eu não vou, eu não quero isso.
Recebeu a proposta, ele vende e não tá nem aí. Vai negociar, obviamente, não vai vender a qualquer preço, mas vai vender, não vai ter um apego que um clube no modelo associativo muitas
vezes teria.
Vai ter, porque o cara vai dizer, ele é ídolo do time, o valor tá aqui, eu preciso desse cara pra subir. Então, num modelo de negócio de uma gestão mais empresarial, o cara não vai ter esse apego sentimental ao jogador.
É isso, pra mim, o mais claro tem que ser modelo de gestão. Isso, pra mim, é um fator que eu entendo a resistência até dos torcedores, mas que isso devia estar muito claro. Entendeu? Você, Becker, chegar e dizer, beleza, esse ano eu vou brigar para subir. Ele tem capacidade financeira para brigar para subir?
Nessa Série C que está hoje, está difícil.
E dentro dessa perspectiva, você até é bem direto nessa pergunta, se é possível fazer futebol, eu não diria que sem dinheiro, mas com pouco dinheiro, ou se gestão vale mais do que investimento. É possível que existam outras fortalezas que podem crescer com as próprias pernas de uma forma orgânica, sem qualquer tipo de aporte, apenas com profissionalismo na condução das ações, ou o caso do Fortaleza é mais uma exceção à parte?
Eu acho que Fortaleza é um case a ser estudado, sem dúvida alguma. O Fortaleza, na Série C, ele gerava mais receita que o Náutico, que o Santa na B. Isso é fato. A gente, na época, já analisava isso. Né? Então, um clube que sempre gerou receitas acima da sua divisão. Então, se ele estava na C, ele gerava receita de B. Ele de B, ele gerava receita de A. Né? E ele teve um aporte financeiro para sair da C, lá atrás. E para sair da C, ele remou bonito. Ele bateu ali na trave.
8 anos de Série C.
Oito anos, e cada um ano pior que o outro.
Traumático.
É, traumático, onde a torcida continuou apoiando e tal. É um modelo diferente da torcida pernambucana. A torcida pernambucana é uma torcida muito crítica. É um pessoal muito crítico, raivoso. Né? A gente tem parceiros do Rio de Janeiro que vieram para cá nessa gestão do América e que foram para os estádios e saíram impressionados. Cara, a torcida do Sport esse ano vaiou o sub-20 do Sport porque estava empatando com o time profissional.
É uma característica, só um parênteses, Joaquim, é uma característica inclusive da própria imprensa. A imprensa daqui é muito mais crítica do que a do Ceará. Eu acompanho a imprensa do Ceará, fui a alguns jogos já cobrir lá, então é um cenário completamente diferente, assim, de tom de cobrança aqui, meu amigo. É muito superior. E a característica.
É característica.
E São Paulo é diferente do Rio. São Paulo é muito mais crítico do que no Rio, por exemplo.
É isso. E a gente tem esse cenário complexo pra caramba, né? Mas que eu, de verdade, enxergo que a gente tem potencial. A gente tem potencial. Fazer futebol sem dinheiro está cada vez mais difícil. Mas o tamanho do dinheiro, eu não sei se é tão fundamental. Se você gera 30 ou 40, talvez com 10 milhões de diferença você consiga equalizar em gestão.
Se me pegar
Mas se
aí.
For 100 milhões, aí já é outra coisa.
A pergunta do escolhe ou morre, né? Claro, pro seu time, no Náutico, você prefere ter uma gestão profissional com 10 milhões ou ter uma gestão de abnegados com 50? Eu acho que eu preferia ficar com um profissional com 10. Talvez eu tenha exagerado.
É, a diferença é eu ir pro abnegado. É,
mas assim, 30 a 10, talvez fosse melhor porque tem potencial para chegar nesses 30. Por exemplo, porque o abnegado também, dinheiro também, a gente já viu, o próprio Náutico 2013 tinha dinheiro, obviamente que comparado aos outros ainda era muito, era menos, mas foi o dinheiro que o Náutico teve, o tempo que o Náutico teve mais faturamento e foi o que criou mais dívidas também.
Para mim a questão toda não é só o dinheiro. Um clube de futebol, quando ele vai negociar, e vou dar o exemplo de aluguel desse espaço que a gente tá aqui, se o Náutico liga para Raposo, para alugar esse espaço aqui, Raposo vai estar tratando com o clube de futebol, que não sabe se recebe, quando vai receber. Na hora que é uma empresa, eu quero alugar teu espaço, tu vai emitir uma nota fiscal, com 5 dias esse dinheiro está na tua conta. A negociação é outra, pô. A negociação é completamente diferente. Então eu acho que isso tem um poder muito grande nas negociações que envolvem clube de futebol. Mas o tamanho dessa conta é difícil mensurar. Eu prefiro sempre uma gestão profissional, como eu disse. Mas se o cheque for muito maior, talvez o abnegado consiga fazer um trabalho melhor. Por quê? Porque ele vai conseguir comprar ativos melhores. Você deu o exemplo de Galhardo. Quantos anos o Santa não tinha um jogador acima de 100 mil reais de salário?
Um jogador acima da divisão até, né? Bem acima da divisão, porque não é o Santa Cruz trazendo grafite na Série B, mas você tá num nível de competitividade que...
E grafite tem um contexto.
É, tem um contexto, como Vinícius Náutico também, que é uma ligação
até
direta.
Até o caso de Samuel no América, né? Se eu não me engano, o América desbolsou mais de 300 mil reais para trazê-lo da Noruega, então assim, um clube que tava na Série A3 do Pernambucano...
E ele foi muito franco aqui na entrevista, porque você veio pro América. Porque a proposta era boa. Ele disse aqui, nesse lugar onde eu estou. Então é isso. No fim, o jogador faz escolhas pessoais, né? E vem. E vem, porque é melhor para a família dele, busca um futuro, e ele vai aceitar. Então, esse é um ponto, para mim, que está fazendo muita diferença no futebol brasileiro. Onde vai parar, eu não sei. Tá? Eu não tenho essa certeza. Mas que muita gente vai ficar pelo caminho, porque não vai ter dinheiro para continuar fazendo, e vai ter gente que vai ficar pelo caminho, porque simplesmente o dinheiro vai acabar sem chegar onde ele quer chegar. E para mim é um ponto fundamental, e que eu discuto no América todos os dias. O América quer ser o quê? Qual é o intuito do América? O América vai ganhar dinheiro aonde? Os sócios do América que estão aportando dinheiro, buscando receita, eles vão ganhar dinheiro como? E é isso que a gente fala. Você pode ganhar dinheiro revelando jogador, você pode ganhar dinheiro comprando e vendendo jogador, você pode ganhar dinheiro chegando na Série A, porque na B eu já tenho dificuldade de achar que vai ganhar dinheiro. Talvez ele dê uma empatada ali, se for muito bem gerido, ele pode ter alguma grana sobrando, mas sem brigar por coisas maiores, né? Mas ao mesmo tempo, qual é a fórmula mágica para se ganhar dinheiro no futebol? Todo mundo vai vender jogador agora? Todo mundo vai... O Náutico nunca vendeu jogador acima de 10 milhões. Como é que eu, América, posso achar que eu vou vender? Sabe? Sem ter a estrutura do Náutico, sem ter o nome do Náutico. Então, assim, é uma encruzilhada que os clubes estão e que tem que ter um caminho.
A gente tá numa transição, né? Responsável e vai acontecer.
A gente tá numa transição.
Tudo muito embrionário.
Eu não sei o que vai dar. O meu caminho, o que eu acredito, é revenda de jogador. É eu comprar Samuel e revendê-lo. É eu comprar Natan, que é o belga que a gente tá trazendo, e revender.
E colocá-los em vitrine, né?
Colocá-los em vitrine. Eu, Joaquim, eu hoje não acredito tanto na minha formação. Por quê? Porque cada dia tá pior. Antigamente, os times daqui, eles seguravam e perdiam um jogador aqui ou outro. Se tu pegar um recorte de 2 anos pra cá, o Náutico perdeu o jogador um monte. O Sport perdeu essa semana passada. O Sport, eu não me lembro do Sport ter perdido o jogador. O Sport perdeu um jogador pro Red Bull. Conseguiu fazer um acordo lá na Bacia das Almas. Mas o
garante Sport, a porcentagem só e...
O Sport perdeu o jogador pro Red Bull. E se o Sport tá perdendo jogador pro Red Bull, o América tá morto. Se eu revelo,
talvez,
sabe?
Não compense, né? Tu vai investir e perder o cara de graça daqui a 2 anos.
Se por acaso eu descubro um jogador extra classe, esse cara não vai ficar no América. Não tem a menor chance desse cara ficar no América. Então, vale a pena? Essa é uma discussão que a gente teve com o Nelson lá no Náutico. Vale a pena o Náutico sub-13, sub-15? Vale a pena o Náutico ter esse investimento onde qualquer jogador extra classe ele vai sair do clube de graça? Porque até você ter o sub-15 lá, até você conseguir fazer o contrato profissional, o jogador pode, ou a família, o pai da criança pode ir na federação e pedir a baixa. E a federação é obrigada a dar, porque o menino é federado. Ele não é contrato profissional ou de amador. Então, vale a pena a gente investir aqui seus 400 mil, 300 mil ano no 13 e no 11 para não ter esse retorno? É uma discussão. É uma discussão que tem que ser ampliada. Eu acho que o futuro do futebol é você vai ter, como na África, você vai ter clubes sub-10, sub-11, sub-13, você vai ter clubes sub-15, sub-17, você vai ter clubes sub-20 profissional, porque a turma vai escolher onde vai gastar o dinheiro. Eu acho que o futuro é esse. Você fazer a sua parte com excelência. Porque você não consegue ter excelência do sub-13 ao profissional. Não hoje.
O Palmeiras revela muito jogador, mas tem uma captação muito forte. Né? É muita captação. Não pega. Tem menino de 13, 14, tá desde a base lá, mas eles têm uma captação muito forte. Hoje é a melhor base do Brasil, porque eles conseguem pinçar jogadores e. Como a gente deu o exemplo do Retrô aqui. Tem jogador do Retrô, tem jogador do.
O Aranha do Sport, pô. É. O goleiro do sub-20 do Palmeiras.
Isso é captação.
E o reserva era do Retrô.
Do Ney Silva agora, que foi até pro Palmeiras, nessas lives que ele faz nas comunidades, foi até lá pro Palmeiras, outros pro Fortaleza, enfim. E agora a última para a gente fechar, a gente falou tanto desse superdimensionamento, dessa inflação no futebol brasileiro, e aí naturalmente surge o debate em torno do fair play financeiro, né? Justamente para impor limites e também para preservar a saúde financeira dos clubes, né? Vocês endossam a opinião da necessidade do fair play e vislumbram um cenário ideal com ele?
O fair play na Série A e na Série B, eu acho que ele vai existir. Talvez só exista na Série A. Porque da Série C para baixo, onde tem muito clube empresa e sem receita nenhuma, ou a receita é de aporte, eu acho que vai ficar complicado para esses clubes. Vai ficar bem complicado. Mas na Série A, onde já tem ali cotas, onde você consegue dar uma nivelada, eu acho que na Série A vai ter. B, eu acho que vai ter também, mas eu tenho dúvida. Da C para baixo, eu não acredito não. Porque metade dos clubes de empresa ele não vai conseguir... bater a meta.
E a forma que vai fazendo, eu sou a favor, mas assim, também dá pra fazer de qualquer jeito, porque também é fácil burlar. O Manchester City consegue aí, vai perder ponto, vai... Não,
o PSG faz todo ano inflando o patrocínio Master.
É, tem que ser regras rigorosas, mas assim, também eu acho uma dificuldade em C e D, porque D não tem cota, C é 1 milhão, como é que você vai fazer um campeonato de um nível que já é muito baixo, sem ter um dinheiro externo? Vai precisar ter um dinheiro externo para quem quiser subir. E é até injusto, porque você pega, por exemplo, a Série C. Tem o Náutico que ganha 300 mil de cota do Pernambucano, e o Guarani e a Ponte Preta ganham 7, 8 milhões de cota do Paulistão. Já sai numa larga desvantagem. Claro que a realidade dos estados são diferentes, mas o fair play financeiro também tem que pegar esse ponto para não criar, aumentar distorções em vez de equilibrar a situação.
E para comentar a temática do fair play financeiro, também convidamos a advogada Vanessa de Castro, especialista em direito desportivo. Muito obrigado pela sua participação, Vanessa, e seja bem-vinda ao nosso programa.
Boa noite, Pedro. Muito obrigada, em primeiro lugar, pela confiança em ouvir minhas palavras em relação ao direito desportivo, em relação ao futebol, em relação à regulamentação de todas essas questões que você aborda no seu riquíssimo trabalho. Lhe parabenizo. Pois bem, a pergunta que você me faz em relação à importância de regramentos mais específicos sobre essa aplicação financeira, né, essa forma como os clubes administram suas finanças para que o fair play seja garantido, eu devo lhe, em primeiro lugar, destacar que, de fato, o Brasil ainda carece de regras mais rígidas e mais claras para a utilização dessas receitas e a administração das despesas dos clubes, né? Nós temos regramentos muito mais rígidos fora do Brasil, com experiências muito válidas, que de fato organizaram melhor as finanças dos campeonatos em outros países, né? E aqui no Brasil nós temos, por enquanto, a Lei Geral do Esporte, que nos dá um norte a respeito das regras às quais os clubes precisam estar vinculados, mas ainda não existe um regramento específico relacionado ao fair play financeiro. Já há uma tramitação dentro da CBF, já aconteceram algumas reuniões para tratar disso, mas ainda não há essa aprovação desse regramento. A Comissão Nacional dos Clubes está trabalhando nesse sentido para que ainda esse ano de 2025 tenhamos essa regra de forma mais clara. Para que as coisas de fato aconteçam e que os clubes tenham mais saúde na administração de suas finanças, especialmente em relação à participação financeira e patrocínios provenientes de bets, né, das apostas e das chamadas bets, como você bem mencionou. A urgência desse regramento existe, de fato, mas acredito que ainda nesse ano de 2025 tenhamos esse posicionamento da Confederação Brasileira de Futebol, a nossa CBF, que certamente será um marco importantíssimo para que essas regras passem a ser cumpridas pelos clubes e que o futebol brasileiro tenha, de fato, em relação às suas finanças, essas medidas que possam garantir, né, a saúde econômica dos clubes. Os patrocínios são realmente milionários. A forma como essas bets têm investido no futebol, para além das receitas que os clubes recebem das televisões, garante realmente uma circulação muito importante financeira, envolvendo clubes, envolvendo atletas, mas a ausência de regramento ainda permite, de fato, que aconteçam situações delicadas, digamos assim, em relação à administração dessas finanças, da forma como cada gestão que vai sendo eleita e a maneira como cada presidente, cada um dos seus assessores trabalha essas finanças. Então, essa incerteza, né, dessas renovações em cada gestão certamente comprometem um pouco ou muito a saúde financeira dos clubes. Os campeonatos, eles estão sempre vinculados aos regramentos próprios, né? Os campeonatos nacionais, os campeonatos estaduais, tem regulamentação própria para a forma de como as competições vão acontecer. E certamente o fair play financeiro estará também, será também uma dos regramentos aos quais esses clubes estarão vinculados e haverão regras rígidas às quais eles terão de cumprir para que possam participar e para que possam permanecer nos campeonatos, tanto nacionais quanto estaduais. Tenho muita esperança de que essa comissão, né, existente dentro da CBF, como eu mencionei, a Comissão Nacional dos Clubes, trabalhe de forma célere. É uma comissão formada por pessoas sérias, que têm estudado essa questão do fair play financeiro com muito cuidado para que, de fato, a ética e a saúde financeira dos clubes seja algo mais visível, né? Seja algo mais próximo da nossa realidade ainda nesse ano de 2025.
E com isso a gente fica por aqui. Eu quero agradecer novamente a Cláudia e a Joaquim pela participação e deixo esse espaço para as suas considerações finais.
Então, obrigado. Queria agradecer o convite, dizer que a gente está à disposição. Quando quiser falar de futebol, é só chamar, que falar de futebol nunca é muito.
Valeu, Pedro. Foi bom demais. Acho que a gente passou mais de uma hora aqui, de instante passou aí. Mas foi um debate muito bom.
E agradeço também à advogada Vanessa do Castro. Primeiro pela disponibilidade, claro, e depois pela importante contribuição ao nosso programa.
Agradeço mais uma vez, Pedro, a confiança nas minhas palavras. E agradeço principalmente em nome do Instituto Pernambucano de Direito Desportivo, instituto que eu tive a alegria de presidir durante duas gestões, ao longo de 6 anos, e um instituto formado por estudiosos acadêmicos que debatem frequentemente e fomentam o entendimento a respeito dessas questões.
E com isso a gente finaliza o nosso programa. Agradeço a audiência de todos e até uma próxima vez. Valeu!